partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que estava aí do outro lado, doidinho para começar o Escola Brasil.
Pois olha, nós aqui de novo, gente.
E olá especial para você, Sandra, quer dizer, Mônica.
Oi, Cadu. Cebolinha, cadê o Matuto Cascão?
É, ele vai chegar daqui a pouco para falar da morte da bisela.
Pois enquanto ele não chega, a gente anuncia o que vai ter no programa de hoje. Ah, e antes de mais nada, né, eu não sou a Mônica, muito menos o Cadu Cebolinha.
E nem o Matuto é o Cascão, né, claro.
Foi só uma brincadeirinha, viu, gente, para lembrar. Lembrar que no programa de hoje você vai saber o quanto o Cascão, a Mônica, o Cebolinha, ou melhor, o quanto o Gibi pode ajudar a meninada a tomar gosto pela leitura.
Se você acha que já ouviu essa beltula antes, você não tá se confundindo não, viu?
Tá começando agora o Escola Brasil Melhores do mês de fevereiro.
Além da história do Gibi, tem a bela história da rainha da ciranda, a Lia de Itamaracá.
E pra quem ainda não sabe que profissão vai escolher, tem a matéria imperdível sobre orientação vocacional.
E imperdível também é o Matuto com a escalação de um time bom de defesa e que vai dar o que falar.
A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Do Durango Kids só existe no Gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês.
Cadu, você gostava de ler Gibi quando era criança?
Opa, gostava não, cara pálido. Eu ainda gosto. Até hoje eu dou muita gargalhada quando eu pego uma revistinha dessa pra ler, viu?
Ah, eu também sempre gostei de história em quadrinho. Pena que a professora tomava as revistinhas que eu levava pra aula e às vezes até me colocava de castigo.
Ô, tadinho.
É, mas hoje em dia, a história em quadrinho é uma aliada da educação. Alguns professores usam gibis para ensinar de tudo para a meninada.
É, por exemplo, no Centro Integrado de Escola Pública Professor Otávio César Borg, que fica em Americana, no interior de São Paulo, nasceu o projeto Do Gibi aos Clássicos.
Lá, a professora de português Cristina Pelisson analisava personagens e cenários das histórias com as suas turmas de segunda e terceira séries do ensino fundamental.
A intenção era ajudar a desenvolver o gosto pela leitura nos alunos.
Ela até levou os personagens Chico Bento, Cebolinha, Cascão e Penadinho, criados por Maurício de Souza, para as salas de aula.
A professora contou para nós um pouco da resistência dos pais e de alguns professores em relação a esse tipo de trabalho. Ouve só.
O Gibi pelo Gibi é visto pelos professores e por alguns pais, a maioria, né, como um tapa-buraco de final de aula, ou então uma leitura desprezível, porque não acrescenta nada. E a criança, quando o professor deixa a criança manusear esse tipo de material, a criança fica feliz, porque ali ela pode, né?
E além de feliz, a meninada se sente assim estimulada, né? é que com os gibis, os alunos conseguem compreender melhor o significado da história, observando as imagens. Escuta só o que a professora disse pra gente.
Eu tive muitos alunos que partiram da leitura da história em quadrinhos para o livro, a obra literária mesmo, né? Então não adianta você querer enfiar o livro pra criança ler já de cara, assim. Eu acho que é uma tentativa de conquistar o leitor através da questão das imagens.
Bom, e a professora também deu uma dica importante para quem quer começar a desenvolver um trabalho com o gibi. Presta atenção.
O professor tem que primeiro aceitar, entender, estudar, para depois fazer com o aluno, porque se ele fizer sem segurança, não pega.
Ah, não pega mesmo, viu? Tem que se informar. Hoje a professora Cristina oferece curso de formação para os professores da Rede Municipal de Americana, em São Paulo.
Mas existem alguns livros para o professor sobre o uso dos quadrinhos na escola. Então, pega lápis e papel, que já nós vamos dar as dicas aqui, daqui um pouquinho, hein?
E professor, professora que está ouvindo Escola Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e os parâmetros curriculares nacionais prevêem a utilização das histórias em quadrinhos como recurso didático.
Sim, porque além de estimular o gosto pela leitura, os gibis têm outras vantagens. Na alfabetização, por exemplo, a criança lê a revistinha com mais facilidade.
Bom, e também fica mais fácil aprender a usar a pontuação, né?
Uhum.
Afinal, os balões de fala e a expressão dos personagens, aqueles ah, oh, quê? Ajudam o estudante a identificar quando uma frase é interrogativa, exclamativa.
Sem contar que a meninada pode produzir seu próprio gibi.
Uau, que legal!
Você está ouvindo os melhores momentos do mês de fevereiro.
Escreva dizendo que matéria você mais gostou para que você possa ouvir de novo.
Ah, se você tiver computador, pode mandar um e-mail para o endereço escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E depois da história do gibi, chegou a hora de relembrar a bela história da rainha da ciranda, pernambucana Lia de Itamaracá.
Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós.
Outro dia a gente falou da Lia de Itamaracá, mais famosa cirandeira do Brasil, e deu gosto de quero mais, porque a Lia é uma brasileira como tantas que fazem da sua vida um exemplo de sabedoria.
Maria Madalena Correia do Nascimento, mais conhecida como Lia de Itamaracá, começou a cantar aos 12 anos lá pelas praias da ilha.
Depois ela começou a trabalhar como merendeira numa escola pública, mas nunca deixou de cantar suas cirandas.
Nós conversamos com ela para saber um pouco como tudo começou. Escute só o que ela nos disse.
Esse é o dom que Deus me deu, não é? Na minha família, só que nasceu com esse dom de cantar fui eu. Na minha família ninguém canta, ninguém dança. Só eu que nasci com esse dom de cantar. Eu já cantava, comecei com 12 anos de idade, né? Com 19 anos, 18 anos, com minha responsabilidade de me apresentar. Então, trabalho nessa escola, trabalho no município. A 25 também, com merendeira, onde eu cozinhava durante a semana. Fim de semana fazia ciranda, de inverno a verão. Porque a gente, todo mundo tem dificuldade, não é? Agora eu posso dizer que sou Lia. Graças a Deus.
Quero saber quantas estrelas tem no céu. Quero saber quantos raios tem o sol. Eu só desejo é a luz do teu olhar. Quero saber quantas estrelas tem no céu. Quero saber quantos peixes tem no mar.
Aos 18 anos, Lia de Itamaracá gravou o primeiro LP, o antigo vinil, aquele famoso Bolachão Preto.
Pois é, o primeiro disco foi feito com muita dificuldade. Mas, alguns anos depois, em 1998, Lia ficou mais conhecida depois de se apresentar em um festival de música muito famoso de Pernambuco.
Daí ela gravou um CD intitulado Eu Sou Lia e começou a fazer shows até fora do Brasil, nas cidades da Europa.
Em 2004, ela recebeu do presidente Lula a medalha de honra e mérito cultural.
Mesmo com todo o sucesso das suas cirandas, Lia de Itamaracá nunca deixou de trabalhar na escola como merendeira e não saiu de sua cidade.
Muito pelo contrário, ela aproveitou para inaugurar o Centro Cultural Estrela de Lia, numa praia chamada Jaguaribe, na ilha de Itamaracá.
No Centro Cultural, ela pôde desenvolver trabalhos sociais e ajudar as crianças carentes que vivem na ilha e em Recife, capital de Pernambuco.
Olha, no meu espaço cultural, é justamente, se faz a ciranda, se tem oficina de dança, de percussões, tudo isso já é uma coisa de tirar essas crianças da rua, não é? Principalmente na ilha de Itamaracá. O Recife também, que vai muita criança para a ilha de Itamaracá. Aqueles que se interessar e que gostar, não é obrigado, vou gostar, não é? Mas que é uma coisa muito boa, é.
Olha, eu vi uma preta cirandeira brincando com cansa na mão, brincando ciranda animada no meio de uma multidão. Menina, eu parei, fiquei olhando. A preta pegou a improvisar. Eu perguntei quem é esta negra. Sou Lia de Itamaracá. A ciranda vai, vai. A ciranda vem, vem. Vem a ciranda. Presta na praia que a gente brinca mais um bem.
Você ouviu Eu Sou Lia, composição de Paulinho da Viola para Lia de Itamaracá. Quem canta é a própria Lia.
Escola Brasil.
Que beleza, hein? E tem mais. Você que está pensando agora no que vai ser quando crescer, que profissão vai seguir, continue ligado que depois do intervalo a gente volta com uma entrevista que vai tirar muitas dúvidas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A Convenção sobre os Direitos da Criança vai completar 15 anos no próximo dia 20 e já inspirou importantes modificações na sociedade brasileira. Foi ela que incentivou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito já foi feito, mas ainda há muito o que fazer. Nossos jovens sabem disso.
É preciso tirar milhões de meninos e meninas do trabalho. Fazer valer nossos direitos na prática. Mostrar a cara do semiárido com as suas riquezas e sua beleza cultural.
Um país que cuida de suas crianças e adolescentes é um país melhor para todos. ANDI e UNICEF. Convenção sobre os Direitos da Criança. Há 15 anos protegendo nossa maior riqueza.
Bem, por achar que a escolha da profissão é uma das coisas mais importantes da vida, nós vamos entrevistar hoje um orientador profissional. É o professor Vicente de Paula Couto Filho.
Fique ligado que essa entrevista pode esclarecer muitas coisas, não só para o estudante, mas para os pais, para os professores que podem orientar o jovem nessa escolha. Olá, professor Vicente.
Oi, Sandra. Oi, Cadu. Como vai? Tudo bem com vocês?
Tudo bem, professor.
Professor Vicente, na conversa que tivemos antes, o senhor disse que cerca de 40% dos jovens que entram na universidade não terminam o curso que escolheram. Por que isso acontece?
Há uma evasão muito grande. Claro que aí incidem vários fatores, mas o principal é a decepção com o curso, pelo fato de ele estar mal informado. Uhum. A pessoa jovem tem que conhecer as opções que existem de maneira mais aprofundada possível para fazer uma escolha consciente, e a outra parte do autoconhecimento é ele conhecer a si próprio para saber que profissão se adaptaria melhor ao seu jeito de ser.
Professor Vicente, quais são as consequências de uma escolha errada?
Bom, as consequências são as mais diversas e a principal. Por ser uma pessoa perseverante, ele pode se tornar um profissional profundamente infeliz com o trabalho que ele exerce, né? As outras coisas que podem acontecer é ele ter que desistir do seu curso, né? Ele ter um fracasso mesmo na universidade, perder tempo, muitas vezes perder dinheiro, o investimento do curso que ele fez. E isso, sem dúvida nenhuma, causa um grande prejuízo, né, na vida das pessoas.
Bem, a gente sabe que existem famílias que pressionam para que o filho siga a carreira do pai, do avô. Qual o conselho que o senhor daria para esse rapaz ou para essa moça que esteja sofrendo esse tipo de pressão?
Eu diria que o jovem que está passando por isso, ele tem que procurar ter uma conversa mais franca possível com seus pais, recorrer, se tiver acesso, a um orientador profissional. Uhum. Né? Hoje em dia existem trabalhos que são feitos pelas universidades, por várias instituições, existem trabalhos inclusive via internet, quer dizer, dentro das próprias escolas, e eu acho que é isso. As pessoas às vezes ignoram, o jovem ignora que existe esse profissional, uhum, que é um especialista para resolver esse tipo de problema, né?
E se a pessoa não tem acesso à internet ou não tem uma universidade perto de casa, o que, que ela pode fazer para se informar?
Bem, eu acho que ele tem que recorrer, em primeiro lugar, à escola. Esgotadas todas as possibilidades dele conseguir uma pessoa para ajudá-lo, um psicólogo, um professor, procurar os meios de comunicação que forem acessíveis a ele e sempre estar atento a tudo aquilo que o cerca e tentar fazer um trabalho de se conhecer melhor mesmo, ter acesso às opções de trabalho que ele tem por perto, uhum, levar em conta também que os cursos técnicos são muito importantes, aquele ensino médio técnico é uma opção muito interessante, uhum, muitas das vezes você tem profissionais de nível técnico melhor remunerados do que profissionais universitários. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Enfim, buscar essas fontes de informação e o contar com o apoio da própria escola, acho que é o mais importante.
Certo. E os testes vocacionais, professor Vicente?
De um modo geral, as pessoas ainda têm uma ideia equivocada, muito antiga, dos testes vocacionais, não é? Uhum. Inclusive, esse termo vocacional, hoje ele nem é tão utilizado, porque a vocacional é uma coisa que está ligada, segundo o latim, à vocação, ao chamado, é uma coisa de Deus, divina, ainda quando na verdade sabe-se que é uma questão de profissão, de ocupação mesmo, né? Acho que a grande luta, a grande questão é fazer com que as pessoas se conscientizem que não vai ser num teste que ela vai descobrir a sua verdadeira vocação, a sua verdadeira opção profissional.
Sim. A escola e os professores podem ajudar e os alunos nessa escolha?
Eu diria mesmo que nas escolas do Brasil, elas deveriam fazer um trabalho de orientação profissional com as crianças desde pequenas. Uhum. E, inclusive, existem escolas que já fazem esse trabalho.
Desde a educação infantil, como é que seria?
É como se fosse um portfólio, né? Um acompanhamento que é feito desde a educação infantil. Uhum. Eu mesmo fui, durante muitos anos, professor de ensino infantil e de fundamental.
Sim.
Tinha oportunidade de ver nos projetos de arte, nos projetos interdisciplinares, até mesmo nas dramatizações teatrais, como que as crianças já manifestavam tendências e talentos para determinadas funções profissionais. Quer dizer, isso é claro que ainda é muito pouco, mas isso já deve ser anotado de alguma forma para que sirva como subsídio no momento da escolha profissional.
Ok, então fica aí a sugestão para as escolas. Criar uma pasta ou uma ficha em que se possa anotar os talentos observados nas crianças ao longo da sua vida escolar. Professor Vicente, muito obrigado pelas explicações, hein?
Certo, eu que agradeço a vocês a oportunidade e sempre que for necessário pode contar com a gente aqui.
Okay. Olha, muito obrigada, viu, professor? Para você que ficou interessado em saber mais sobre as diversas profissões, como disse o professor Vicente, existem vários sites com essas informações.
O portal do Ministério da Educação, por exemplo, tem uma lista de cursos, tanto de nível superior tecnológico, quanto de ensino técnico de nível médio. O endereço é www.mec.gov.br. Anotou? Vou repetir, www.mec.gov.br.
Você também pode encontrar um dicionário de profissões com uma lista dos serviços de orientação profissional em todo o Brasil no site guiadoestudante.abril.com.br. Não tem www no início não, viu? Eu vou repetir, ó, guia do estudante, tudo juntinho, www.abril.com.br.
Sim, e ainda falando em internet, tem um outro site com informações sobre as profissões, que é o www.identidadeprofissionaltudojunto.com.
E mudando de pano pra manga, como ele mesmo diz, tá chegando alguém que tá precisando de orientação. Olha o Matuta aí, gente!
Que bonito é ver o Matuta tá aqui driblando todo mundo, fazendo o povo balançar.
Que bonito é ver o samba no terreiro, assistir o batuqueiro numa roda improvisada.
Ei, menino, é um craque mesmo esse batuque aqui, que bonito, é.
Ô, Luiz.
Oi, Cadu.
Tá doido, Matuto? Foi convocado pra seleção do Dunga, foi? Que é isso? Oh,
não, Cadu. É que hoje nós vamos arrumar a defesa da Mara Esporte Clube.
Tava precisando mesmo. Esse time só vive perdendo de goleada.
Ô, Sandrinha, o negócio é o seguinte. É que durante os jogos, Sandrinha, enquanto eu tava lá tentando fazer os gols lá na frente, lá no ataque, lá na defesa, o Zé Bigorna e o João Motosserra defendiam igual a cara deles.
Ai, imagina.
Era gol de tudo quanto é jeito aí. Enquanto eu quase fazia um gol, nosso time levava um 5.
Eita,
mas agora isso vai mudar.
Ah, vai mudar? Por quê? Contrataram jogadores novos?
Isso, Cadu. Eu quero até apresentar eles pra vocês agora. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso, aqui, ó.
Opa.
Esse aqui é Urtiga. Aí, ó, aqui, esse aqui é café.
Esse.
E aqui outro aqui é pepino. Olha esse aqui, ó.
Ué,
esse aqui tá em cima do meu dedo, Luiz.
Cadê os jogadores da Amaro?
Hã?
Que maluquice é essa, hein? Você vai colocar as plantas pra jogar, é?
Até que enfim vocês captaram a minha mensagem, habilidoso Cador.
Ah, quer dizer que é isso mesmo? As plantas vão jogar agora.
Ah, mas é claro, é que eu tava lendo na internet, Sandrinha, nas ondas do computador, que essas plantas aqui são excelentes na defesa.
Ai.
É, elas se defendem que não é fácil não, viu, menino? É, ué.
Ô, Luiz.
Ué.
Mas não é defesa de jogo de futebol, não, Matuto.
Ah.
Essas plantas se defendem, mas é dos insetos que atacam elas.
É, mas você tá por dentro, hein, Cador?
Opa!
Você é habilidoso demais.
Nas aulas de botânica.
Ah, pois então, eu, o Matuto Ecológico, vou esbagaiar pra vocês um plano de defesa das plantas.
Beleza.
Porque tem que ter um plano de defesa, né, Cador?
Lógico.
Aqui, ó. Começando aqui pelo café, aqui, ó. As folhas do café, tá vendo aqui? Ela tem uns buraquinhos onde elas guardam os ácaros, sabe, Cador?
Sim.
Que são os bichinhos bem piquititinho, que protege as plantas contra as pragas e os fungos.
Isso.
E esses ácaros bonzinhos se alimentam de outros ácaros que fazem mal para a planta.
Ah, time de defesa.
Viu como é que
esse café
é habilidoso.
É habilidoso.
É habilidosíssimo.
É fantástico.
Pois então, agora é a vez do pepino. Presta atenção. Aqui o plano de defesa do pepino.
Vamos lá.
O danado do pepino, ele solta um cheiro diferente no ar, viu?
É mesmo,
é? É pra se defender. Eles atraem os ácaros e os percevejos. Mas o pepino só faz isso, Cadu, quando é atacado por pragas, né? Que acabam com essa folha dele.
Aí quando ele é atacado, ele solta esse cheiro.
O cheiro do pepino chama os ácaros, né, e os percevejos, que se alimentam dessas pragas.
Aí eles vêm e comem as pragas.
Peteca, Sandrinha.
Tem também, ó, outras plantas que têm espinhos e pelos, que não deixam os animais atacá-las, sabia?
É.
Os animais não conseguem comer essas plantas.
Mas também não é pra menos, né?
Então.
Você já pensou em comer assim uma coroa de frade, por exemplo?
Eita.
Pois é.
Aquela planta toda espinhenta, né? Deve ser um mal de Deus me livre, né? É pior que engolir lobeira, né?
Mas olha, eu tenho que admitir, viu, Luiz, que essas plantas se defendem bem melhor do que o Zé Bigorna e o João Motosserra.
Cara, eu tô achando que com a defesa dessa, eu vou contar, não vai ter pra ninguém, não, Cadu? Urtiga, café e pepino.
É verdade.
Ainda tem gente, gente. E ainda tem um outro que tá chegando e que vai ser um sucesso só.
E quem é?
É o tão esperado feijão.
É mesmo?
Feijão?
O feijão também é muito bom na defesa, viu? Ele solta um cheirinho no ar, também pra atrair os bichinhos, que ajuda o feijão a se livrar das pragas igual o pepino.
Olha!
Muito bem, feijão.
Agora, Cadu,
oi.
O nosso time pode até não ganhar, viu? Mas também não vai ter praga que vai pegar na gente, não, viu?
Ainda vou poder se alimentar, né?
É, graças a Deus.
Pepino, feijão.
É, tchau pra vocês, viu? Acho que hoje tem treino lá na Mara Esporte Clube e eu tenho que estar lá.
Tá?
Vocês ficam com Deus aí, viu?
Tchau,
Matuto.
Tchau, gente!
Das plantas.
Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. Sem a certidão, a vida fica mais difícil. Me lembro que antigamente tirar uma certidão era coisa complicada. Os tempos mudaram, até os cartórios ficaram mais bonitos. O que antes era difícil de conseguir, agora tá fácil. É só chegar no cartório mais próximo da sua casa e dizer assim, ó: eu queria registrar o meu filho, ou sua filha, se for o caso. Você vai ser bem recebido e vai sair de lá feliz da vida. Ah, outra coisa, você não paga nada, é lei. ANDI e Unicef, ajudando os brasileiros a exercerem o direito de ter um nome e um sobrenome.
Muito bem, tô com uma carta aqui muito legal, Sandra. Do povoado de Gameleira, a carta foi escrita pelo Alessandro Aguiar Fernandes. O povoado de Gameleira fica em Igaporã, na Bahia. E ele fala assim: queridos apresentadores do programa Escola Brasil, é com satisfação que escrevo para contar um pouco de mim e também deixar exemplos para todos os jovens do Brasil. E aí vem um exemplo, ele fala: eu já terminei o segundo grau no Colégio Estadual Deputado José Rocha e eu fiz o EJA, Estudo para Jovens e Adultos. Em 2006, não foi fácil, mas alcancei a vitória. Às vezes o ônibus quebrava, tinha que ir de carona, mas valeu a pena. Eu estudava à noite. Tenho 25 anos e nunca é tarde para estudar. Siga em frente que Deus está presente.
Bem.
É isso aí mesmo, viu? Tenho 3 irmãos, moro com meus pais, sou solteiro e vou estudar novamente. Porque diz que no colégio lá estão implantando 3 cursos. Informática, agropecuária e enfermagem. Ele preferiu informática com duração de 4 anos, onde ele vai receber o certificado como técnico. É isso aí. Continua firme, viu, Alessandro? Aí ele fala: o que eu mais gosto no programa Escola Brasil... E já ganhou o calendário também, viu, Alessandro? Já fique sabendo disso. São as cartas dos ouvintes que contam novidades do seu lugar, como é o programa e que cada dia fica melhor. O que eu não gosto quando termino o programa? Eu escuto pela Rádio Nacional de Brasília. Feliz ano novo, até a próxima. Alessandro Aguiar Fernandes, de Igaporã.
Um beijo, Bahia. Pra todo mundo de Igaporã, na Bahia. Eu vou mandar um beijinho pra Jatuarana, em Porto Velho, no estado de Rondônia, em especial pra Silvana Ferreira dos Santos. Sandra e Cadu, sou Silvana, ouvinte de vocês. Moro numa fazenda no Projeto Triunfo, distrito de Candeias. Desejo ganhar um calendário. Quero responder as perguntas. A parte do programa que eu mais gosto é quando começo. E a parte que eu menos gosto é quando termina. Um beijo pra vocês. Eu queria que o programa fosse assim, durasse 24 horas. Nossa, ia ser muito tempo, hein?
Não dá.
Adoro vocês, o Matuto também. Mande um calendário pra mim, por favor. Um beijo pra todos vocês. Beijinho, linda!
Bom, o Escola Brasil tá chegando ao fim, mas amanhã nós voltamos. Vamos ter dicas de como tratar em sala de aula de um assunto delicado e muito importante: sexo.
Vamos ouvir também que o amor é pura química, com o Matuto.
E amanhã também é dia de história. Nós vamos conhecer a Galinha Ruiva. Tchau, tchau, gente.
Até amanhã, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.